Jornal da Sete, Semana da Mulher.
Não só a semana, como o Dia da Mulher, né? Esta quarta-feira literalmente é marcada pelo Dia da Mulher, dia 8 de março de 2023. E mais um dia de luta, de batalhas, um dia para que realmente seja de reflexão, né, em torno daquilo e de para onde nós estamos caminhando aí em relação aos direitos das mulheres. Ainda tem muita luta, tem muita batalha a ser vencida, mas também é um dia para a gente dedicar a várias mulheres de força, de energia, perseverança que atuam, cada uma na sua área, contribuindo com a construção de um mundo melhor e exemplificando, viu, que lugar de mulher é onde ela quiser. E um dos exemplos que a gente tem aqui de mulheres vencedoras, que literalmente vem quebrando barreiras e presente num dos ambientes que historicamente são os mais masculinizados, que é o ambiente militar. A Coronel Neide Nunes Barbosa Centurião, ela que é a subcomandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, está aqui conosco no estúdio, vai contar um pouquinho da sua história. E hoje ela não veio desacompanhada, na verdade ela nunca está desacompanhada, né? Mas hoje ela falou literalmente, vamos colocar aqui na conversa, porque afinal de contas está com ela a minha irmã, que também é policial militar. E a Sargento Kelly tá por aqui, então a gente vai bater esse papo também falando dos desafios da mulher, ela que é da Polícia Militar Ambiental. Um bom dia para a senhora Coronel Neide, um bom dia, Kelly. Difícil falar Kelly assim, porque a gente só se chama por mana, mas tudo bem, vamos lá. Coronel Neide, parabéns pelo Dia da Mulher.
Muito obrigada, obrigada pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, obrigada a todas as mulheres da Polícia Militar pelo seu trabalho diariamente aí para socorrer nossa população, ajudando o nosso estado em toda essa construção aí de segurança pública, de apoio à sociedade. Obrigada, Kelly, por estar aqui com a gente, obrigada, bom dia.
Bom dia, Coronel, um prazer. Tá aqui, né? Como a Karina falou, né? É difícil tratá-la por Karina, né?
Formalmente.
Formalmente, porque a gente tem uma intimidade, né? Que é muito gostosa e né? Eu tô muito feliz de estar aqui, né? De estar comemorando esse dia aqui com vocês, de começar o dia aqui com vocês.
Maravilha, vamos lá então. Coronel, vamos falar um pouquinho da sua história, né? Eu falava sobre esse ambiente que historicamente ele sempre foi majoritariamente masculino, né? Mas que cada vez mais vem ganhando a presença feminina. Tanto que a sua presença hoje no comando, né, subcomandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, coloca muito fortemente essa marca da presença da mulher dentro da Polícia Militar.
Sim, nós temos dentro da instituição mulheres valorosas, grandiosas em todos os setores. Desde o início da Polícia Militar, onde as mulheres começaram a entrar lá em 85, essas mulheres vieram desbravando e construindo possibilidades para que a gente também fosse entrando, né, nessa carreira. Digo assim, que lá naquela época, um estado ainda em desbravação, né? A gente fala, olha, as mulheres entraram abrindo uma picada no mato, né?
Literalmente.
Literalmente. E a gente veio atrás, abrindo ainda mais, né? Então a gente tem uma perspectiva de uma segurança pública onde as mulheres estão envolvidas, até porque as mulheres fazem parte e nos ajudam muito nessa questão da segurança pública. Afinal de contas, somos nós que educamos nossos filhos, grande maioria de nós somos professoras, né? E que de uma forma ou de outra acaba educando também, indicando o caminho do bem. Estamos nas igrejas, estamos em todos locais. E por que que eu quis hoje trazer a Kelly comigo? Uhum. Porque é o símbolo mesmo de que a gente pode estar em todos os locais, né? Fazendo as atividades mais difíceis, né? Às vezes a gente pensa assim, quando num batalhão ambiental, por exemplo, é um batalhão, às vezes a gente fala assim, poxa, é pescaria, né? É legal, é isso. Mas a fiscalização ambiental não é isso.
É.
Às vezes o policial anda aí trechos longos, quilométricos, no meio do mato, para poder chegar a um local, para identificar um crime ambiental, ou dias e dias sem sair, literalmente, dentro de um barco, né?
Uma embarcação,
aí na área, exatamente,
né?
Aí na área de Pantanal, tudo alagada, sem contar socorro aos ribeirinhos.
Verdade.
Então, assim, é um trabalho lindo, né? Uhum. Que o nosso estado precisa, e por muitas vezes essas mulheres foram impedidas de ir
ao longo, né?
Ao longo da história, por conta de que não vai bancar, né? Não vai ficar lá, não vai dar conta de
carregar. É o sexo frágil, né?
Exatamente.
Temos essa, né? Que a gente não vai conseguir, né? Porque somos frágeis, né?
Exato.
Mas assim, a nossa força, na verdade, é mais no psicológico, né? Mas a gente tá ali. A gente tá ali para ajudar nossos companheiros, né? Que na grande maioria sempre é masculino, né? E assim, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem policiais assim que nos acolhem, nos ajudam, né? E a gente tem assim essa... É amenizado, né? Hoje os policiais, eles entendem o nosso papel, a importância do nosso papel, porque a senhora bem sabe que antigamente as mulheres, elas foram transferidas da Polícia Militar Ambiental, porque dizia-se que não era, né, um lugar para policial feminina, né? Mas hoje em dia não, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem esse apoio, né? Não só do comando, né? Do comando da Polícia Militar Ambiental, mas do nosso comandante geral, né? E os policiais, eles, um modo geral, eles, né, nos ajudam, e nós estamos ali, né? Para ajudá-los também.
E é uma construção de paradigmas mesmo, né? A gente vai quebrando esses paradigmas, vai quebrando essas barreiras, aos poucos mostrando o trabalho de cada uma na sua área específica, né? Não importa, e a polícia, ela tem diversas atuações, tem a polícia do trânsito, tem a polícia rodoviária, quer dizer, em várias áreas, né, abrangentes aí da atuação da própria polícia militar, a presença feminina, né, se colocando mais uma vez aí como essas que podem estar onde ela quiser. Vamos contar um pouquinho da história de vocês, né? Coronel, como é que surgiu, quando foi esse clique, quero ser policial militar?
Olha, você vai achar engraçado, mas eu morria de medo de polícia.
Olha só.
Né? Então, achava assim que eu jamais conseguiria ser policial militar. E quando eu estava terminando o ensino médio, eu como vim de uma origem assim muito humilde, né? De população ribeirinha.
Olha só. Né? Você era de qual cidade?
Eu nasci em Coxim,
olha
lá
só.
Na beira do Rio Taquari. Né, naqueles casinhas, aqueles casebres de pau a pique e tal. Depois, lá com 5 anos, meu pai e minha mãe me levaram para para Costa Rica. Em que sentido de Costa Rica? Da gente pegar e ir para estudar. Lá a gente morou em barraco de lona preta, né? Fez todo...
Olha só.
Toda assim. Fez uma parte de uma construção da história da nossa família. Meu pai começou para levar a gente para a escola e não nos deixar na cidade sozinhos e ele ficar na fazenda. Ele começou a levar leite para a escola. Leite para a cidade,
uhum.
Né? Enquanto nos deixava na escola. E nesse período, meu pai levantava assim, 2 horas da manhã... para ir tirar leite, e depois a gente começou a ir junto, e era barro, frio, chuva, aí de qualquer coisa, porque meu pai ensinou que a gente precisava construir. Se a gente quisesse chegar a algum lugar, quisesse uma oportunidade, que nós precisávamos fazer o melhor que poderia ser, que a gente, o médio não tem lugar, que tem que ser o que é o melhor aluno, o melhor professor, o melhor... Cada um vai achando os seus lugares. E meu pai era muito exigente com as nossas obrigações, mesmo dentro de casa, porque tinha que ser tudo realizado perfeitamente e da melhor forma possível. Bom, ele, com esse intuito de fazer formar os filhos, para que a gente trabalhasse com mais facilidade, com uma... um trabalho mais leve, vamos dizer assim, que não o braçal que ele trabalhava, que ele vivia,
que era a lida dele,
que era a lida dele durante todo esse tempo. Ele, ainda tirando leite, mandou a gente para estudar em Campo Grande. E quando a gente estudou em Campo Grande, ele mandou estudar na Massa, uma escola particular, que até aí era escola pública lá, foi a acho que das piores fases, aonde era muito difícil sair do interior de uma escola pública, estudar na Massa, que era uma referência na época. Estou dizendo isso lá em 90, né? Uhum. 91. Então, era Massa e Dom Bosco, tinha os dois, uhum, as duas escolas bem fortes. E aí, quando estava terminando o terceiro ano, veja bem, eu sou irmã mais velha, tenho... um outro irmão, e meu pai se sentia na obrigação de... graduar os dois. O pai de uma amiga minha, que é oficial do exército, chegou e falou: filha, abri o concurso de oficial da PM.
Olha só.
Vai, faz, né? Mas eu morro de medo de polícia? Como é que eu vou ser polícia, tio? Aí ele disse: não, filho, na vida tudo a gente aprende. É porque você desconhece que você tem o medo.
Olha só. Né?
Mas é bom, você vai aprender, você vai pra escola, você vai entender. E na academia... E eu aprendi que a polícia militar é o primeiro socorro que o cidadão tem.
Perfeito.
Naquele momento do desespero, às vezes antes de ir para o hospital, antes de chamar o bombeiro,
sim,
é para o 190 que o povo liga.
É verdade.
Então, assim, e depois deu para ver na prática isso, quando a gente se forma e vai para as ruas, né? Embora às vezes a gente seja recebido com uma certa hostilidade por algumas pessoas, uhum, mas o nosso trabalho é um trabalho de segurança, de cuidado o tempo todo, né? Então, assim, eu entrei meio que por acaso, a convite, para tentar melhorar de vida e...
Olha só.
E me apaixonei pela PM. Né? Lá se vão 29 anos.
Olha só.
E aqui estou, né?
Que demais, né? Ou seja, então tem um detalhe aí, né? Porque a mulher também, ela tem uma aposentadoria que hoje, com o seu tempo de serviço, você já poderia estar em casa também, é isso?
Sim. No regramento anterior, uhum, uhum, eu já poderia ter ido para a reserva aos 25 anos de, uhum, serviço, né? Mas eu tinha um sonho de ser coronel.
Que
então,
legal.
Assim, pra gente alcançar os sonhos da gente, sim, a gente, por vezes, tem que deixar de fazer, sim, muita coisa que nos...
Perfeito.
Que nos...
Que anteriormente, de repente, era um objetivo,
exatamente,
né?
Exatamente, assim, às vezes, não tem. O coronel Marcos Paulo, que é nosso ex-comandante, ele dizia: não existe realização de sonhos sem renúncia.
Com certeza.
Você precisa renunciar a várias coisas durante a vida e ajustando outras para que possa alcançar os seus sonhos. E esse era o meu sonho. Então, assim, agora, quando há alguns meses o comandante-geral, o então subcomandante à época, e que se tornou comandante, me convidou para ser a subcomandante dele, a convite do governador, poxa, os meus sonhos já estavam realizados. Então, uhum, assim...
Veio a cerejinha do bolo,
então. É a cerejinha do bolo, né? Então, e vem mais o compromisso de poder... De tentar conseguir fazer o melhor. E ainda mais pela polícia militar, pela nossa segurança pública. Para que a gente possa... acho que é uma coisa tola, né? Mas para que a gente possa garantir que daqui a alguns anos a gente tenha uma comandante geral e que a gente tenha...
Legal. Sim, isso mesmo, né? Abrindo literalmente a picada, né? Aquela picada de 85, ela continua até hoje.
Verdade.
Né? Coronel, eu quero pegar um pouquinho o gancho, porque assim, até porque conheço a história, é diferente um pouco da sua caminhada, da sua trajetória em relação à polícia militar. Sargento Kelly,
difícil, né?
Me conte aqui, por favor, como é que deu esse clique de realmente seguir a carreira militar na Polícia Militar, mais especificamente.
Karina, né? Como você bem sabe, né? Praticamente quando eu aprendi, né, o que era ser um policial militar, né? Porque o nosso pai, ele é... sargento, era do ambiental, agora reformado, né, sargento Aquino, e assim, sempre admirei ele, né? A postura dele. Então a gente, assim, conheceu desde muito nova, né, esse ambiente, né? Então a gente, assim, tem esse contato. E lá na nossa família é a família inteira, né? É, de homens. Sim. Todos são policiais militares, todos foram, né? Uhum. Que hoje em dia todos já estão aposentados, né? E
tem os primos hoje que também continuam.
Tem os primos também, né? Mas assim, de mulher, né? Eu fui a primeira, né? Mas assim, a gente conhece esse ambiente, né? A gente sempre conheceu, meu pai... sempre demonstrou pra gente, né, esse ambiente. Então, assim, a paixão veio, né, desde muito nova. Eu sempre tive esse desejo, sempre tive essa vontade. E quando eu tive idade, né, eu só esperei, né, ter a idade e ter o concurso, né, para poder entrar na carreira. E aí, graças a Deus, né, era um sonho, era um desejo meu e deu certo.
Isso aí, né? Eu queria falar um pouquinho de uma coisa que talvez seja um quê aí para as meninas que estão pensando na carreira militar, que é a questão, literalmente hoje, de ter o contato com o armamento, por exemplo, né? Para quem está pensando em carreira militar, e a gente está inspirando mulheres hoje, tá? A ideia é essa, inspirando mulheres neste Dia da Mulher. Gostaria que a senhora falasse tecnicamente, né? Como que é isso, a preparação, que faz parte deste ambiente também.
Nossa, menina, a gente entra na APM, a gente não precisa saber nada de PM. Nada, técnica nenhuma. Na verdade, existe uma desconstrução, legal, né? Das coisas que a gente imagina de que seja a APM, de como a APM age. Porque a gente se baseia na polícia como nos filmes que a gente vê na TV, né? Porque é o que a gente tem de informação, né? Então, assim, hoje, não é nada disso. Nós temos uma polícia militar técnica, com conhecimento gigante tanto da legislação quanto do armamento adequado, do equipamento adequado, da utilização das tecnologias hoje que a gente tem buscado se inteirar disso para desenvolver uma prevenção, para desenvolver inclusive a repressão. Algumas partes que a gente acaba sendo investigativa através dos drones que a ambiental usa, através dos equipamentos dos vans que vão chegar. Então, assim, o que a gente precisa, o que eu queria dizer com isso? Hoje, a Polícia Militar recebe todos os profissionais com nível superior, soldado inclusive. Tendo nível superior, vai entrar na Polícia Militar. Por quê? Porque é uma exigência de qualificação, de técnica, de conhecimento. Então, o que a gente fala? Ah, e por que o ensino médio hoje não te dá essa técnica? Não, talvez dê. Nós vivemos esses anos todos construindo os nossos policiais, induzindo, indicando, fazendo, dando oportunidades para que eles buscassem depois uma formação superior, né? E buscassem, nós temos doutorandos, nós temos doutores na PM, mestres, pós-graduações, são inúmeras, de diversas áreas dentro da instituição. Então, a gente está procurando algo mais, para que a técnica, para que a ciência entre também dentro dessa instituição, para que a gente tenha tantos resultados práticos quanto os teóricos e novas filosofias sendo construídas todos os dias, para que o nosso cidadão, para que eu enquanto cidadã, né? Porque eu não sou policial.
Uhum. 24 horas.
Né? Exatamente. Também. Então, assim, em todos os momentos, não tenho minhas escalas para cumprir, mas em todos os momentos, eu sou policial, mas não estou exercendo a minha função ali. Eu preciso do meu colega que está lá na rua para fazer a atividade dele, né? Da mesma forma, é a minha família. Então, essa preocupação com a técnica e com a capacitação é uma realidade. Então, assim, que a gente tem cursos de tiro, de munição, de como operar, assim.
De como fazer a manutenção, né?
Exatamente.
Você cria uma intimidade, né? Uhum. Porque, assim...
De tanto fazer, repetindo.
De tanto fazer, né? Porque, assim, né, como você perguntou, a gente, apesar de ter essa vivência do meu pai, eu não tinha, né? Porque ele sempre foi muito cuidadoso.
Muito cuidadoso.
Com essa questão de armamento e tal. Eu não tinha
essa... A gente nunca sabia.
Eu não tinha essa intimidade, né?
Exato.
Entanto, assim, que a primeira vez que eu fui pro estande de tiro, eu tremia muito. Eu fiquei assim, nossa, eu não conseguia segurar. E na época era, na época era tenente Nakazato, que era o nosso instrutor. Eu me lembro dele falar pra mim, Kelly, você tá tremendo muito, sabe? Aí eu, né... Aí a gente foi acostumando, a gente, exato. Aí você vai criando uma intimidade, né? Então, assim, como a Karina disse, né, para as meninas, né, que estão, né, tem esse receio, a gente supera, é a superação. Você tendo a vontade ali, né, de fazer aquilo, você consegue, né? Porque eu tive que superar,
exatamente,
né, esse momento, né? E graças a Deus, hoje em dia, para mim, é tranquilo, né?
Demais.
Eu faço as provas, tiro boas notas no tiro.
Porque então, isso é constantemente também, né? Passando,
exato,
sempre por atualização e fazendo toda essa reavaliação, né? Dos,
sim,
procedimentos, dos serviços e de como eles devem ser cada vez aperfeiçoados.
Mesmo porque o armamento muda.
É, também,
né?
Isso, né?
E conforme, sim, a evolução do armamento, a gente precisa ter outras técnicas, né?
Sim.
E outros aprendizados, então, enfim.
Com certeza. Gente, eu quero agradecer demais a história de vocês, o aprendizado, né? Inspirando literalmente muitas mulheres, muitas meninas aí nesse mundo, em uma das carreiras aí que cada vez mais abre espaço para as mulheres. Parabéns e muito obrigada pela gentileza, Coronel Neide, subcomandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Sargento Kelly, da PM, da Polícia Militar Ambiental. Muito obrigada e parabéns pelo Dia da Mulher para vocês.
Muito obrigada. Queria dizer aqui, gente, que a gente não pode esquecer que há alguns anos, quando eu ouvia a rádio, era só homem que falava, né?
Tem isso
aí, ó. Nós temos aí a nossa entrevistadora aqui hoje, né? Com total know-how, com esse vozeirão aqui, com toda essa dinâmica, né?
Sim.
De operar aqui. Gente, ela que opera todos os instrumentos, olha para 4 telas diferentes, responde no, aqui ainda no WhatsApp, no Instagram e tal, vai acompanhando tudo, ela sozinha, gente, babem. Então, assim,
Mas é um armamento, né? Você vai pegando intimidade com a coisa.
Bem isso mesmo. Então, o recadinho que a gente queria deixar aqui é que as mulheres são fortes. Assim como homens são fortes. Não existe. O que a nossa cabeça decidir para fazer, a gente vai alcançar. A gente precisa ter paciência e continuar persistindo para alcançar, né? Porque os nãos a gente vai ter a todos os momentos, todos os dias a gente leva mais não do que sim. Mas todo dia, se a gente parar lá no final do dia, o que que foi? Qual pontinho positivo mais que eu tive? Aquele mais que o professor faz lá na hora de dar a nota, na sua avaliação diária, ou tem mais ou tem menos, né? Então, qual foi o mais que eu fiz hoje para a minha vida? Né? O que eu consegui hoje mais? Então, mulherada, vai atrás, luta, busque o seu sonho, sonhe muito e caminhe para ele.
Né? É isso aí.
Vá em frente, um feliz Dia das Mulheres para todo mundo e que esse dia seja valoroso, que venham várias e várias conquistas, que os insights apareçam aí nas suas mentes para que vocês possam buscar os seus espaços. Um grande beijo e obrigada aí novamente pela oportunidade de estar aqui na UCDB.
Eu que agradeço a gentileza. Mana, um beijo para você, parabéns.
Obrigada,
muito obrigada, Mana, também pela participação aqui com a gente. Bom, ó, vamos seguindo com mais informação, hein?